Além dos Fatos.
Ao vivo, tá tudo certo, gente. Levantamentos indicam que 44% dos brasileiros começam um ano sem qualquer planejamento financeiro específico para então enfrentar despesas previsíveis como pagamento de IPTU, IPVA, matrículas e também materiais escolares. Reajustes contratuais também e outros compromissos fixos que sempre chegam juntos em janeiro e fevereiro. Essa falta de preparo aumenta a dependência de crédito e parcelamentos, muitas vezes com juros altos. Para mais da metade da população, o impacto dessas contas é real. Uma pesquisa da Serasa mostra que 55% dos brasileiros esperam gastar até R$ 4.000 nas despesas de início de ano, valor que supera em cerca de 21% a renda média mensal do trabalhador brasileiro, que é estimada em torno de R$ 3.000 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Veri.
Pois é, Larissa Oliveira, estamos chegando aqui no Além dos Fatos. E lembrando que o começo do ano costuma ser um teste de resistência para o bolso do brasileiro, né? O teste. Mesmo sendo gastos previsíveis, muitos brasileiros entram em janeiro sem planejamento financeiro. E já sabe, né, Larissa? Começo do ano tem aqueles impostos lá, né? Aqueles pagamentos que já são fixos. Todo começo de ano tem. A gente sempre fala sobre isso aqui, pastor Gilmar Batistotti. No Além dos Fatos, você tem os seus compromissos também, né? Principalmente quem possui carro, né? Tem aqueles compromissos lá do comecinho do ano já, conforme o calendário, geralmente já
filho
pega...
Filho
na escola e outras situações mais. Pois é. Mas entrar sem o planejamento, o que aumenta o uso do cartão de crédito, parcelamentos e, em alguns casos, o endividamento, essa falta de planejamento, né? O resultado é a sensação recorrente de que o dinheiro sumiu antes mesmo do ano engrenar. Meu caro amigo pastor Gilmar Batistotti, aí complica, né?
É verdade, Vera, é verdade. Boa tarde para você que está ligado com a gente, uma alegria. Sempre esse tema, ele é motivador, né? Vai, cria na gente assim um desconforto, né? Mas tem que criar um desconforto para a gente ter uma percepção do que a gente deve fazer, né? E eu estou assim...
Criar juízo, né? Em relação às contas.
E só há mudança se houver uma confrontação. Eu citei isso ontem quando a gente falou sobre o tema de família, né? Então, para que haja uma mudança também das minhas questões financeiras, precisa mudar o meu comportamento.
Pois é.
O comportamento precisa refletir.
Né? E isso é algo que não tem idade, não tem experiência, essa coisa toda. Tem experiência, claro. Né? Cada experiência, né? cada acontecimento, cada sequência vai te fazer mais experiente, maduro, né? E compreendendo melhor como lidar com esse processo. Né?
Não há tempo, né?
Exatamente.
Sempre é tempo.
Uhum.
Sempre é tempo para você colocar uma meta, sempre. É lógico, uhum. Quanto mais o tempo passa, mais desafiador é mudar os hábitos, mudar o comportamento.
Quando a gente fala isso, a gente fala pensando na própria experiência, né?
É, exatamente.
A gente já está um tempinho.
A gente
está
mais
essas
de
coisas,
uma semana,
né? Mas amadurece cada vez mais. Por exemplo, desse ano, né? Que passou para esse ano, eu confesso que adotei novos métodos, né? E vou te dizer que foi melhor do que os anteriores.
O ano passado, por exemplo, né, eu e minha esposa fizemos um curso de administração financeira,
uhum,
né, para a gente aprofundar um pouco mais, entender um pouco mais, e foi maravilhoso.
Será que a gente está agradando o professor?
Larissa. Vamos ver o que ele vai dizer
diante disso. Ele está aí, deixa eu levá-lo.
Professor, diga para a gente que nunca é tarde.
Diga, mestre.
Nunca é tarde, sempre a gente tem alguma coisa para aprender.
Vamos ver se tem um áudio ali, tá? Tá.
Boa tarde, tá. Pastor. Boa tarde, Beri. Boa tarde, Lari.
Boa tarde, ouvindo... pastor. Professor.
Olha, uma coisa eu digo, viu, Beri? Se chegamos até aqui, uhum, é porque Deus nos ajudou.
Ebenezer.
Que a gente venceu bastante coisa em 2025. É verdade. Agora vamos nos preparar para vencer 2026.
Eu vou confessar que se eu não tivesse sido precavido, né, em 2025, pensando no início de 2026, poderia estar aqui, mas um pouco mais triste, né?
É, isso. Tem que crescer no conhecimento e.
Também.
Vamos embora, né, velho?
Isso, é, exato. Né? Nem todo mundo é uma Larissa, né?
Todo mundo.
Maravilha!
Ó, é. Oh, o Sandro Sudário tá acompanhando a gente. Pelo YouTube, ele disse que tá aqui preparado para organizar as contas. Inclusive, ele tá a caminho do trabalho agora. Um abraço pro pessoal de Vila Velha aí, velho.
O Terra Boa te vê aí.
Pastor, tem enquete.
Na água daí.
Hoje
opa,
tem enquete.
Opa, opa.
Eu pergunto pros nossos ouvintes aqui no nosso YouTube se você, né, o seu dinheiro, deu conta dos gastos do começo do ano. 65% disseram que sim. Agora, 35% disseram que não deu conta.
Não deu?
Não.
Uau.
35%.
É.
Bom percentual.
Vamos fazer uma análise aí técnica, professor. Por que não deu, né?
Pois é.
O que aconteceu?
E olha que esse número tá baixo, viu, Larissa? Eu esperava mais.
O pessoal tá chegando.
Pastor Gilmar, eu dou curso também de finanças, e você faça um teste. Eu já pergunto, olha, tá tudo bem? Você organiza bem as finanças? Sim. Aí eu pergunto, quanto que é o teu IPVA? Quanto que é o seguro do carro? Quanto que é o teu IPTU? Aí a pessoa já para. Ninguém sabe. Entendeu? Eu falei, olha, isso aí você deveria saber, porque todo ano tem que pagar. Então, ó, a administração financeira é saber as contas do mês, as contas semestrais e as contas anuais.
Uhum. Quanto que vai vir de livro, né, para a escola, de material?
Material escolar, matrícula. Tudo certinho. É. Quanto custa um corte de cabelo desse, como o da Lari, por exemplo?
É.
Ah, não,
isso
mas
é um investimento, né, pastor?
É verdade.
Se o meu custasse o que custa o da Lari, era uma vez por ano só.
Eu vou chutar aqui, velho, o meu, o do pastor Batistotti, o seu, ainda é a metade do da Lari.
Provável, muito provável, muito provável. Não, ela até sorriu
a
feliz.
A questão nem é o corte só, né, professor? Você sabe, né? São os cremes, os shampoos,
yes.
É mais... O Davi, vamos ligar pro Davi aí.
Não, mas é vida de cacheada.
Lá em casa tem um painel. Lá em casa tem um painel, não é cacheada, né? Mas tem um painel lá, né? Que tem um produto, dois, três no máximo, que me pertence, mais um sabonete. E o resto. E é grande.
O resto você vai experimentando, né?
Não, o resto eu não conheço, porque sou da professora.
Mas duvido,
não sei pra que serve
duvido,
cada um.
Eu duvido, velho. Eu duvido que você já não. Vou experimentar isso aqui.
Às vezes na falta do meu. Espero que esse aqui não, né?
Aqui em casa dá briga se eu falar isso.
Professor, para o pessoal acompanhar você aí nas redes sociais, no seu site também, queria pedir para você falar para os nossos ouvintes.
@ Altemir Farinhas. Já vai sair lá no Instagram, Facebook, canal do YouTube. E tá bom, viu, Lara? O pessoal começou esse ano mandando muita pergunta. Teve gente hoje que eu respondi, pastor, até sobre dinheiro em banco que quebrou.
Olha
como
só.
É que a pessoa faz, né? Porque bate um desespero.
A promessa do crescimento do juro fácil.
pegou muita gente, pegou. Realmente, a gente teve esses bancos que acabaram quebrando e eu vi lá uma dona de casa me mandando a mensagem apavorada. Eu falei, calma, tem como você recorrer, tem como você buscar os seus direitos e daqui talvez a 60 dias você receber esse dinheiro de volta.
Muito bem.
Vamos então começar aqui o nosso Além dos Fatos de hoje. E eu queria saber, vamos lá pro final do ano passado, na verdade, para começar agora. Final do ano passado, o que tem? 13º. Muita gente pode ter guardado, mas muita gente pode ter usado também como um dinheiro extra que entrou aí, professor. Ele deveria, sim, ser guardado pro começo do ano seguinte?
Com certeza. Não guarda tudo, é claro. Mas olha só, o 13º, ele é um presente para o trabalhador. A gente merece, digamos assim. Mas olha só, se eu gasto tudo, foi em horas. Se eu gastei, foi rapidamente, foi embora. Igual todo começo de ano, tá? Janeiro, fevereiro, são meses, digamos, perversos. para economias, finanças pessoais. Por quê? IPTU, o IPBA, material escolar, cartão de crédito, todas as contas vencem nesses meses e aí falta dinheiro. Então, o que é recomendado? 13º, veja as suas contas lá no mês, pague o que você tem que pagar, quite dívida, mas guarde uma reserva, guarde uma parte para o início de ano. Tá? O brasileiro tem feito algo recorrente, pastor Gilmar Bastidotti. Eles pegam o 13º, limpam o nome no Serasa, mas eles começam em janeiro sujando o nome. Aí não dá, né? Aí não dá.
Não dá.
Outra perguntinha. Essa questão aí do dinheiro parecer que desapareceu logo no começo do ano. A gente nem vê para onde foi parar. Seria, professor, falta, assim, falta de renda ou falta de planejamento?
Falta de planejamento. E vou dizer o porquê, Larissa. Muita gente sai de férias e, oba, tem dinheiro na conta, vamos lá. Só que quando volta de férias, o salário é menor. Uhum. Além de todas essas contas que nós falamos de início de ano, tem um salário menor quando a pessoa volta de férias. E aí a pessoa fica olhando, ué, para onde foi meu dinheiro? Cadê o meu dinheiro? Ora, se você tem um salário menor porque você recebeu adiantamento de férias, você precisa dar conta das contas do mês. Então, o brasileiro tem que entender a tal disciplina. Coloque receitas e despesas na ponta do lápis. Aí você não vai ter surpresa.
Eu só queria relembrar aqui essa questão, queria aproveitar e fazer uma pergunta. Nesse caso... você faz um cálculo 13º, só para pensar, né? Já foi, né? O 13º já foi, mas vamos pensar já em final de 2026. Você faz um cálculo das despesas que você vai ter para o próximo mês, porque o salário que você vai receber, normalmente, você está recebendo antecipadamente, certo? Então, você recebe férias e você recebe mais 13º, é isso, certo, professor?
Tem uma bolada boa.
O indivíduo vê na conta, aqui ou, né?
Exato.
Coisa aqui. Então, é mais um cálculo do que ele vai ter de despesas e do mês que ele está ganhando antecipadamente, né? Então, eu tenho que levar para esse cálculo, certo, professor? Eu tenho que levar as despesas que eu tenho fixas no mês que eu sempre tenho. Mais o que vai entrar, que vai entrar ali, material escolar, IPVA, né, IPTU. Então, isso eu vou acrescentar. E isso estaria, eu tô pensando aqui, professor, que você esteja num quadro na planilha. Isto estaria dentro do 13º, é isso? Ou dentro do salário que eu estou prevendo para o próximo mês. É isso, né?
É isso mesmo, né? Uma pessoa, pastor, que está recebendo um salário de 5 mil, de repente caiu 12 mil na conta, então tem um extra, tem um 13º, tem um dinheiro a mais. Não quer dizer que no próximo mês ele vai receber de novo 12.
Uhum.
Vai voltar ao normal. Uhum. Só que as despesas, elas continuam. E o pessoal tem que entender que todo início de ano, as despesas, viu, Larissa, também aumentam. Por exemplo, aumento de aluguel. O aluguel vai ser reajustado pela inflação.
Uhum.
Então, olha só, eu preciso me organizar e me preparar para as despesas que vão aumentar de valor.
Tá, e aí eu coloco lá, né? Eu coloco lá as minhas despesas fixas e aí, dentro dessas despesas fixas, eu já tenho que, ao longo do ano, administrar que esses recursos estejam dentro dos meus ganhos, certo?
Certo.
Porque
eu tenho que viver de acordo com a minha realidade financeira. Não é do meu vizinho, não é igual a do Beri. É o meu salário, é a minha casa. Então, olha só, pastor, além de eu saber o quanto eu ganho, eu tenho que saber o quanto eu gasto e quanto eu vou gastar nos próximos meses. Eu já olho esse horizonte para não ter nenhuma surpresa.
Por isso, finanças pessoais, né? Ou seja, são as suas finanças.
Professor, você eu não sei se eu já perguntei isso para ti aqui, mas você trabalha com essa questão de administrar os recursos no 50, 30, 20, aquela ideia de 50% para as despesas fixas, né? 50% para as despesas fixas, 30% para as despesas que eu posso administrar, né? Assim, pode ser tirado ou não, e 20% para um fundo de reserva, para a economia. senhor trabalha, o senhor também orienta dessa forma?
Não, não, pastor, porque olha só, o que que acontece, né? Ele é um cálculo muito bacana, e a gente falando, ele é muito bacana mesmo, parece que dá certo.
E simplista,
mas
né?
Na vida real, não.
Uhum.
Porque olha só, se eu sou um casal com dois filhos, fazer reserva já ficou mais difícil, então tem coisas que as finanças não batem.
Tá.
Se eu sou um solteiro e moro com meus pais, nossa, eu consigo guardar 60% do salário.
Uhum.
Gastar 20, fazer outra reserva dele, entendeu?
Sim.
Então, assim, o que acontece? Nas finanças comportamentais, a gente olha muito a idade, estado civil, a situação da pessoa. Né? Um casal sem filhos tem uma vida equilibrada, bacana. Aí já vem o primeiro filho, vem o segundo, vai mudando as finanças. A dinâmica vai mudando completamente.
Entendi. Mas o que seria razoável nesse processo, assim?
Ótimo, né? Isso. No mínimo, qualquer pessoa tem que guardar 10% do que ela ganha.
Ah, ok.
Isso é no mínimo, tá? Mas assim, por que que eu não bato muito na tecla de percentuais?
Ah.
Tem gente que consegue guardar 30% do salário. A pessoa se esforça mesmo de tal maneira que todo mês guarda 30%. Essa pessoa, ela está acelerando a sua aposentadoria. Ela está fazendo um esforço maior. É igual a gente ir numa academia, sabe, pastor?
Uhum.
Tem gente que consegue levantar ali 5 quilos.
Uhum.
Né? Outro já levanta 10. Uhum. Então, assim, ó, se eu consigo o meu esforço financeiro ele ser maior, eu vou usufruir muito bem disso. Ou seja, eu estou acelerando uma aposentadoria mais tranquila ou a quitação do financiamento imobiliário e assim por diante.
Ok, tem uma questão aqui que a Larissa colocou, eu achei muito interessante, que é a questão das férias. Já que a gente falou, né, do retorno, do início do ano e os seus encargos todos, Larissa.
E esse adiantamento que vem.
Exatamente.
Né?
Aí vem a questão das férias. A experiência, nós três voltamos, não foi? Do período de férias?
Eu sim. Estava de férias também.
Também estávamos, sim, todos sim. Os três estávamos. Então, o que a gente percebe? Que os gastos não são poucos, principalmente quando você sai. Sai da sua cidade, sai da sua região, enfim, e vai para outra, né? E aí tem gastos. Às vezes você se hospeda em casas familiares, né? Outras vezes em hotéis e tal. De qualquer forma, vem gastos. E agora, Larissa, como gastar menos nesse período? Você gastou menos, né, nessas férias?
Menos não. Então não extrapolei, mas menos não gastei.
Essa pergunta já foi.
Ela foi pro exterior. Né?
Essa pergunta foi carregada,
Larissa. Ela fez viagem internacional.
Foi pra casa do sogro.
Foi pra casa dos sogros e. Não, mas aí não tem
Larissa
da hospedagem.
Da hospedagem, não.
Larissa cruzar a fronteira.
Não.
Eu só cruzei divisa, Larissa cruzou fronteira.
Exato, né?
Exatamente. Então tem questão dos gastos. Vamos, Larissa. Se ajuda agora com o professor para gastar menos nas férias. Como é que faz? Quais são?
Como você, professor?
Então, as férias é uma maravilha, tá? Inclusive, já um alerta. Esse ano nós temos muitos feriados. Então, dá para aproveitar os feriados.
Essa é uma boa lembrança, hein?
Isso.
Então, olha só, pastor Gilmar Batistotti, assim como a Larissa fez, o Bélio, se fizer. A gente sabe quando vai sair de férias. Existe uma programação nas empresas... né, dizendo para os funcionários, é fevereiro, é março, é janeiro. Então, o que eu faço? Se eu sei que minhas férias são em janeiro, eu já preparo janeiro de 2027. Então, velho, eu já imagino, olha, eu vou para Caxias, eu vou para Rio de Janeiro, eu vou para São Paulo, eu vou para algum local. Eu já vejo o custo da viagem, se é uma semana, duas semanas, se é o ônibus, carro, avião. Ou seja, eu faço um planejamento de férias também. E esse planejamento de férias vai me ajudar a gastar menos. Porque se eu faço com antecedência... eu compro passagens mais baratas, hospedagens mais baratas. Então, não fica aquele imprevisto, tá? Agora, a maioria dos brasileiros... opa, hoje é dia 3, eu saio de férias sexta-feira. Aí que vai se programar. E aí que vai começar a dar tudo errado, porque tudo em cima da hora é mais caro, os imprevistos acontecem, e a história de passar o cartão de crédito, né? Daí, volta de férias... não volta renovado, viu, Larissa? Volta preocupado.
Uhum.
E Larissa teve um ponto importante, né? Ela gastou mais, né? Como ela mesma confessou aqui. Tudo
não,
correto.
Não gastei mais. Falei que não gastei menos.
Mas ela, assim, ela, mas ela passeou bem, né?
Isso, Larissa.
Hã?
Excesso de bagagem, é isso, Larissa?
Ela aproveitou bem, né, Larissa?
Foi bem aproveitado, sim.
Dentro do planejamento.
Isso.
Dentro do planejamento.
Eu aproveito aqui para relembrar um texto, professor, que a gente sempre cita aqui, que tem a ver, né? Eu já citei que aqui, na realidade, tem a ver com o discipulado, pro o indivíduo que vai... Que são princípios... para o indivíduo que vai ser um seguidor de Jesus, mas que a gente usa, o senhor deve usar muito nas suas palestras, a gente usa parte desse texto para aplicar a educação financeira, que está em Lucas capítulo 14, a partir do verso 28. Qual de vós que pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Como eu mencionei, o princípio aqui, a ideia principal do texto é sobre o discipulado, para aquele que deseja ser um seguidor de Jesus, mas não tem noção do que significa ser um seguidor de Jesus, né? Mas a gente aplica isso aqui para a questão financeira. E o professor tocou num aspecto importante. A gente tem, ó, o primeiro vai ser... A gente tem agora feriado de carnaval, né? Que já deveria ter sido calculado, né? Será o primeiro.
Isso.
Depois a
isso
gente mesmo. Tem abril, 21 de abril, que eu creio que é uma terça-feira, né? Talvez não dê feriadão. Depois a gente tem 1º de maio, que é uma sexta-feira, se eu não me engano. Depois a gente tem Corpus Christi, né? No mês de junho. Então perceba que... Para um planejamento, não dá para dizer, vamos agora, põe as coisas aqui, vamos para algum lugar, né? O texto se aplica de forma muito apropriada a isso. Vamos fazer o planejamento de como isso vai acontecer ao longo do ano dentro do que eu tenho mensalmente, né? E eu perguntei sobre essa questão da porcentagem, professor, porque dentro dessa distribuição do que eu ganho, eu tenho que calcular isso, né? Eu vou calcular as minhas férias do ano que vem, eu vou calcular o feriado, né? E eu já vou fazer uma reserva para isso, porque a reserva de emergência é aquele valor que eu só mexo quando, né, a situação fica fora de controle, o inesperado.
Isso. Né? No material, inclusive, que eu aplico, pastor, lá tem uma categoria chamada lazer.
Ah, legal.
Ou seja, quando a pessoa está fazendo curso comigo e não coloca nada em lazer, eu falo, tá errado. Lazer, você não pode zerar essa despesa. Ela pode ser um valor baixo, mas não pode ser zero. Quem não gasta com lazer, gasta com medicamento. Vai gastar na farmácia.
Uhum. Importante, hein? Então é importante que eu vou adequar dentro da minha realidade. Não vou conseguir...
Isso.
Né, por Corpus Christi, não vou conseguir fazer uma viagem para o Nordeste. Mas vou fazer uma viagem para perto, né? Se eu quero fazer uma viagem, ou vou programar um final de semana mais tranquilo aqui, né? Eu acho que é o lazer dentro da minha realidade, né?
É, porque os passeios, eles vão ser adequados de acordo com as finanças. Eu posso fazer uma rota mais longa ou mais curta. Não precisa você ir tão longe de onde você mora. Às vezes, na cidade vizinha, dá um passeio ótimo, né? Ou não, ou você faz o seguinte... Eu já fiquei poupando dinheiro durante 2 anos para fazer uma viagem para fora, pastor. Uhum. Ou seja, ou você faz uma programação dizendo, eu quero conhecer muito aquele local, eu quero ir para onde a Larissa foi, então eu vou guardar todo mês um dinheiro, daqui a 2 anos eu vou.
Desse jeito o algoritmo, não, daqui a pouco está sugerindo situações para a Larissa.
Não, só queria dizer que nós esperamos alfajores, pero não eles não chegaram.
Não chegaram.
Mas tô bem, não há problema.
Foi realmente, eu não...
Ela passou de frente da frente da fábrica.
Minha. Não, Larissa, quero dizer que você não tem...
Quando ela passou na frente da fábrica, não, ela estava olhando para o outro lado, aí quando viu já era tarde.
Não, você não tem nenhum compromisso, porque esse negócio de ficar trazendo lembrancinha para parente, gente, lembrancinha para amigo e alfajor para mim, não, Larissa, fica tranquila.
Aí você teria gasto muito, né? Você fez viagem internacional, por exemplo, e gastou pouco, teria gasto muito.
Não,
muitos amigos, não, os contatos.
Não, você sabe que
o network dela é incrível.
Que bate assim, não, eu preciso levar uma lembrancinha para tal, lembrancinha para tal. É isso aí, Larissa. É isso aí. Não.
Lembre-se.
Você que está certa.
Lembrou da pessoa, das pessoas lá.
É verdade. Ai. Eu estou falando sério.
Você passar na frente da fábrica de alfajor, você lembra. Nossa, tenho tantos amigos. Suspira e vai embora.
É muito alfajor, Larissa. É muito alfajor.
Olha, o professor...
Mas o Véry estava esperando.
O professor falou, né, que a nossa porcentagem estava até que pouca, né? E realmente aumentou, viu, professor?
Opa.
Pessoal. Foi para 48% agora, dizendo que não, o dinheiro não deu conta para os gastos do começo do ano. Bom, a gente ainda tem muita conversa com o professor Altemir Farinhas, mas por enquanto a gente precisa fazer um intervalo bem rapidinho. E na volta, além das dicas, né, do professor, ainda vai ter um presente que tá recém saído do forninho, né, velho?
É verdade, especial demais. Se você quiser já digitar LAR ou LAR Doce LAR, aí no seu WhatsApp, no 12981510081. A nossa nova revista Esperança Novo Tempo está incrível. E quem escreveu foi ela, pastor.
Sheila Lima.
Sheila Lima.
Você pode escrever LAR, do
Independente.
LAR. A Larissa vai escrever LAR.
Eu vou escrever LAR.
LAR.
Você escreve LAR.
Eu escrevo LAR. Então, escreva aí no WhatsApp, 12981510081. Na volta, o pastor abriu um pouquinho a revista aqui. Eu sei que você está curioso, tem programa logo para fazer com ela também. Vamos embora para o intervalo.
Além dos fatos.
Além dos fatos, voltou aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre dinheiro, finanças. Dinheiro que desaparece no começo do ano, com ele, professor Altemir Farinhas. Antes da gente retomar aqui o assunto, temos um presente para você, que é a nossa nova revista Esperança, LAR Doce LAR, aqui da Sheilinha, Sheilinha Lima, que você conhece do LAR e Família.
Beijo da Sheilinha.
Agora tem uma revista com muitos conselhos dela para você. Essa revista pode ser sua. De graça, é um presente da Rede Novo Tempo, em parceria com a Sheila Lima, para você. Graças aos Anjos da Esperança, nenhum custo você precisa gastar aqui com essa revista. Sheilinha esteve aqui ontem com a gente, Véry.
Verdade, falou tudo, né? Falou bastante, quer dizer, não falou tudo, você vai descobrir tudo com a revista.
Pois é.
Mas ela fez um convite legal aí para você obter esse material que vem tratando o LAR, pastor Gilmar Batistotti.
Eu tô tendo a alegria de estudar no Escola Bíblica esse tema, então sempre para mim é muito assim... Mexe muito com a gente, né? Quem não quer ter um ambiente agradável para voltar todo final de tarde? Quem não quer ter um ambiente onde você possa compartilhar seus sonhos, seus propósitos? Quem não quer ter um ambiente em que você se encontre acolhido, né, diante de uma situação desagradável? Né?
Existem muitas situações, além da que estamos conversando hoje, né, que são as questões financeiras, mas há outras questões também que causam feridas, né? E deixam marcas dentro desse ambiente. E essa revista vem com uma visão bem interessante, com a palavra, com a Bíblia auxiliando, a ajudar, né? Nesse processo de sarar, de recuperar.
É de você olhar para o seu ambiente familiar, que talvez, né, talvez não, que não foi um ambiente perfeito, né? Você olhar para o seu ambiente, onde você foi criado, e aprender a ressignificar aquilo, porque a gente precisa trabalhar essas marcas, essas feridas que às vezes nosso ambiente nos deixou, e vir para o ambiente que a gente criou, criando uma nova situação, criando um novo momento, né, modificando. Nós somos chamados, Véry, para interromper um ciclo em alguma área negativa que nós herdamos. Eu sempre cito o exemplo do meu pai. o meu pai interrompeu um ciclo, né, negativo, né? Havia no seu ambiente familiar o consumo de álcool, mas ele disse, não, aqui na minha casa não. Então eu vejo assim como aquilo foi libertador, né? Como ele gerou, agora ele criou uma geração a partir dele ali que não teria esses hábitos. Então nós somos chamados, mas para isso eu preciso olhar para o meu ambiente, preciso olhar para a minha casa, né? E eu estou citando uma coisa, né, que é devastadora, mas às vezes são pequenos detalhes, sabe, velho? A gente falou ontem, os pequenos vícios, às vezes seu ambiente familiar é um ambiente de fofoca, de intriga, de desarmonia. Não, você é chamado para interromper isso. Então aqui está um material que vai te ajudar a fazer profundas reflexões.
Lar doce lar.
Lar doce lar.
Larissa.
Ou lar doce lar. Certo, Larissa? Não importa qual seja o sotaque. Vamos lariar.
Exatamente. O meu, o seu ou da Larissa. São três diferentes aqui. Né?
Muita gente já pediu, mas não se preocupa, porque se você pedir, você também vai receber na sua casa. 012981510081.
Em espanhol é lar também, né?
Sim.
O David diz lar?
Sim, eu acho que é. Oi, nunca pensei. É. Nunca parei pra pensar.
Lar dulce lar.
Dulce lar.
Sim.
Dulce lar. Né?
Então, Luciana, a Luciana Arruda. Luciana, você perguntou aqui. Como faz para ter a revista? Larissa, fala agora só para a Luciana Arruda, como é que ela
012 faz? 012981510081. Só mandar no nosso WhatsApp, LAR, e você vai receber na sua casa a revista como um presente.
E a nossa ouvinte, a Line, ela falou, gostei, pastor Gilmar Batistotti, ela disse para você, gostei bastante desse tema e quero fazer um curso nessa área de finanças, né? A Aline é de Guarulhos e ela quer fazer um curso na área de administração financeira porque ela gostou do tema, está sendo tratado hoje aqui com o nosso querido professor Altemir Farinhas.
Temos aí o professor, temos o professor. Sempre vale a pena crescer no conhecimento, sempre. Né? Então, vocês sabem, eu estou estudando também, né? Porque eu acho que, né? Outra área, né? Mas estamos estudando, né, Lari?
Exatamente.
Perfeito.
Vamos estudar mais um pouco agora aqui também.
Bora aprender, vamos.
Ó, professor Altemir Farinhas. Começo de ano tem o quê? IPTU, IPVA, né? Uhum. Tem alguns impostos aí que, inclusive, dão a opção de pagar à vista ou parcelado. E aí, professor, será que pagar parcelado seria uma armadilha ou não? Tá tudo bem, tem essa opção, a gente pode fazer também.
Boa pergunta, Larissa. O que as pessoas não calculam nessa hora é algo interessante, sabe? Ela pensa assim, eu vou deixar o dinheiro aplicado e vou pagar parcelado. Mas você não vai conseguir uma remuneração na aplicação superior ao desconto no pagamento à vista. E eu vou explicar por quê. Porque quando ele oferece o parcelado, ele já oferece uma entrada. Ó, 10 prestações, mas você tem que pagar a primeira agora. E as outras 9, entendeu? E aquela história, né? Sem juros, mas o juros já está embutido, Larissa. Então, o que eu recomendo? Se você guardou o dinheiro do 13º, se você tem um dinheiro sobrando, você paga à vista. E é uma dívida a menos. Ah, eu não tenho dinheiro. Deu para pagar a matéria escolar, mas não consigo pagar o IPTU. Tudo bem, aí você aceita o parcelamento. Tá? Mas vamos lá, financeiramente, melhor pagar à vista. Tá? Situação econômica, paga parcelado.
Ok. Olha, os nossos ouvintes aqui continuam participando com a gente. Inclusive, tem algumas perguntas chegando aqui. A Josiane, o professor já respondeu no chat do YouTube, mas eu acho que seria legal para quem não está no chat também ver essa resposta.
Exato.
Ela perguntou se poupança é um bom investimento e, se não for, qual seria a melhor opção para o dinheiro render mais rápido?
Timão, vamos lá. A poupança é o primeiro investimento que o brasileiro faz. Tá? Vou aplicar na poupança. Mas ela mal corrige a inflação. Ou seja, é um investimento que rende muito pouco. Agora, vamos lá. Eu não gosto de dizer faça isso ou aquilo com seu dinheiro. Mas o que eu posso dizer é o seguinte. Se você conseguir no seu banco 100% do CDI, que é Certificado de Depósito Interbancário, através de uma aplicação no CDB, que todos os bancos oferecem o CDB, e ainda tem o Fundo Garantidor de Crédito, que é o tal do FGC, você está fazendo uma aplicação boa e segura. Então, vamos lá. Veja no seu banco um CDB que pague no mínimo 100% do CDI.
E esse CDB é resgate imediato sem... Você paga imposto de renda, isso. Você tem...
Isso, ele tem imposto de renda, pastor, mas ainda rende mais que a poupança.
Tá.
A poupança, ela é líquida, não tem imposto de renda. Mas ela vai te render um 0,47,5%.
Uhum.
E se eu aplicar num CDB a 1%, algo mais, eu vou ser no mínimo 0,80%. Uhum. Ou seja, eu vou ter uma boa rentabilidade. Uhum. Então, quanto maior o prazo que eu fico aplicado, menos imposto eu pago. Okay. Né? Então, se eu posso deixar o dinheiro aplicado ali, mas preciso, esses CDBs, eles têm uma palavra mágica, que é liquidez diária.
Sim.
Ou seja, em dado momento, eu vou lá e posso resgatar o dinheiro.
Uhum. Outra coisa que eu acho que vale a pena o senhor explicar, que é esse fundo de proteção de crédito, até determinado isso. Valor, quebrou, por exemplo, né? Aconteceu um... Né?
Banco Master agora quebrou, o Will Bank quebrou. Então, quem fez a aplicação financeira e tinha sigla FGC, Fundo Garantidor de Créditos, está garantido até R$250 mil por CPF. Né? Então, vamos supor que eu apliquei R$300 mil no Banco Master. Eu, Altemir, perdi R$50 mil. Porque o Fundo Garantidor só vai me retornar R$250 mil. Então, sempre que alguém for fazer investimento, por favor, olhe se tem essa sigla, FGC, que significa Fundo Garantidor de Crédito.
Outra coisa eu acho que é importante, que a nossa telespectadora colocou, professor, às vezes a gente não tem ideia, por exemplo, do que é a inflação, né? É como se o dinheiro, né, como se eu tivesse uma nota e essa nota fosse perdendo um pedacinho, né? O valor da nota vai perdendo um pedacinho. Então, esse reajuste, a poupança, no caso, só vai devolver o valor que ela havia perdido, né? Só para manter. E aí, nessa sugestão que o professor está dando, além de repor aquilo que o dinheiro perde naturalmente, porque os R$50 de hoje não tem o mesmo valor dos R$50 de há 10 anos, certo? Ele foi... Eu não sei se dá até para calcular isso, professor. Quanto que vale os 50, né? Quanto que valia 50? O que que se valia 50 há 10 anos e o que vale hoje?
Uhum.
Então, no que o professor está sugerindo, essa aplicação, ela é um pouquinho a mais daquilo que eu perderia naturalmente, né? Então, é importante que a gente tenha essa percepção.
Para as pessoas entenderem a inflação, é mais ou menos isso. Ó. Quando saiu o Plano Real, foi em 1994. A Lari nem tinha nascido ainda.
É verdade.
Tá? R$100 naquela época, hoje, valem R$12,50. Então, olha o desgaste que a inflação faz. Ela vai corroendo o valor do dinheiro.
Uhum.
A nossa moeda continua sendo real. Só que em 1994, R$100 comprava R$100 de mercadoria. Hoje, os mesmos R$100 compram só R$12,50.
Uhum. Uau! É interessante a gente pensar dessa maneira, né?
Uhum.
E é para o nosso telespectador, para a gente, né? Para o nosso ouvinte, né, velho?
Você está pensando no telespectador, mas porque nós temos tela.
Tem, é verdade.
Temos o YouTube.
Eu olho para cá toda hora, porque a TV, que tá, a imagem do professor está aqui.
Isso.
Né? E eu tenho que olhar para cá, o velho.
Para você olhar nos olhos do professor?
Isso,
olhar
professor,
pra câmera.
Agora eu estou olhando para o senhor, agora não estou olhando para o senhor.
Escancarando.
Depende do ponto de vista, né? Eu estou olhando, mas ele não está olhando.
Exato, ele está te vendo olhando para o lado.
Verdade, ele está me vendo olhando para o lado. Então, professor, agora eu estou olhando para o senhor.
Isso.
47% dos nossos ouvintes votaram dizendo que o dinheiro não deu conta dos gastos no começo do ano. Aí a pergunta que eu faço é, mas você sabe para onde foi parar esse dinheiro? Professor, para quem não sabe onde foi parar esse dinheiro, quais seriam os primeiros passos para a gente conseguir começar a entender onde foi parar, começar a planejar certinho para esse ano, que está só começando, o que a gente faz?
E as velhas frases, né, Lari? Não, é que eu mereço umas férias, eu mereci.
Eu trabalho pra isso.
Eu trabalho pra isso, é o ano inteiro, e depois a gente resolve.
Tá calma nessa hora.
Porque, na realidade, professor, eu acho que você vai trabalhar isso, né? Eu imagino que você trabalha isso no seu curso, né? Que a gente toma decisões financeiras muito mais relacionadas às nossas emoções do que às nossas necessidades, né?
É verdade. É muito emocional, daí ele acaba atrapalhando. Então, Larissa, vamos lá. Para que todos que estão nos ouvindo e queiram, vamos lá, regularizar a sua vida financeira, vamos fazer um teste, tá? Ele é chocante, esse teste, tá? Essa pessoa tem que pegar hoje a sua conta de luz, água, internet, cartão de crédito, extrato bancário, tudo que tenha número e olhar, e transferir para um caderno ou para uma planilha. O holerite é receita, o seu salário. Agora, conta de luz, água, internet, telefone é despesa. Lança lá. E já sabe as parcelas ou prestações futuras do cartão de crédito. Por exemplo, do cartão você já pode ver a fatura de março, abril. Então, coloque todos os valores. Isso é um choque de realidade financeira. Então, eu já vou descobrir se eu estou gastando mais do que eu ganho e por isso que o dinheiro está sumindo e sumindo muito rápido. Ou se eu, em determinado mês, e pode ter acontecido, viu, Larissa? Dezembro é um mês perverso devido à emoção. Ah, gastei mais no Natal, comprei alfajor, dei de presente. E aí, o que aconteceu? O dinheiro foi embora. Só que agora, em janeiro, volta à realidade. Eu tenho que gastar com IPTU, as outras contas. Fevereiro eu já gasto um pouco menos, mas as despesas do ano, elas continuam. Então, tem meses que vão ser mais pesados e outros nem tanto. Então, choque de realidade para todo mundo hoje. Pegar todos os seus boletos e olhar os seus números.
É sempre bom, muito bom ficar... Tinha até um tópico sobre isso, né? A gente falou. Atentos às datas, né? Por exemplo, o meu IPVA, logo em janeiro, na primeira parte ainda do mês, né? E segue o calendário. Então, fique atento para não ter surpresas desagradáveis, né, professor?
E isso, professor, é lógica, né? A matemática, ela é lógica. Não tem jeito. Caiu 10, né? E saiu 11, ficou menos 1. Não tem jeito,
não,
né?
Não tem jeito.
Isso é, né, a conta, essa é uma coisa que nos, em princípio, ela pode até nos assustar, né, quando a gente tem que pôr no papel, mas ela vai nos libertar, né, porque você tem propósitos muito claros. Eu gosto muito de um autor que desenvolveu uma área da psicologia, chama-se Viktor Frankl. Ele escreveu o livro Em Busca de Sentido. Ele era um médico psiquiatra também, e ele esteve num campo de concentração. Então ele fala que a felicidade, ela não é uma coisa que a gente busca. A felicidade a gente encontra a partir do momento que a gente tem um propósito definido. E é realizador para quem coloca propósitos definidos quando se trata de finanças, né, professor? Imagina a satisfação que você deve ter nos seus cursos, por exemplo, de um indivíduo que, vou montar um planejamento porque quero adquirir minha casa própria, porque quero comprar um carro, porque quero fazer uma viagem, né? Vou planejar em 2 anos, vou fazer uma viagem, sabe? Isso é encontrar, é ter satisfação, porque você tem um propósito, né? Então, quando a gente fala de dinheiro, não é para criar... Eu até estava vindo para cá agora, professor, né? E eu estava relembrando que o contexto bíblico do dinheiro, conversei com os colegas, né, tem a ver com um coração generoso que vai abençoar outros. Deus não quer que a gente crie os nossos feudos, né? Porque às vezes a gente acha, eu vou criar meu feudo aqui na minha... Usando a linguagem histórica lá dos senhores feudais. Não, eu vou ligar aqui, vou criar meu mundinho e aí vou me realizar. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Mas é o propósito de usar sabiamente, se realizar e também contribuir para a vida de outras pessoas, né, professor?
E para as pessoas organizarem, realmente a vida financeira é igual João 8:32. Você tem que conhecer a sua verdade, ela vai te libertar.
Uhum.
E é isso que o pastor falou, ganho 10, gastei 11. A sua verdade é, você está gastando mais do que ganha. Ganhei 10 e gastei 10. Você está gastando tudo que ganha e vai faltar no futuro, vai faltar para a aposentadoria. Ganho 10 e gasto 9. Opa, que bom. Está conseguindo guardar no mínimo 10% do que você ganha.
O ano já começou, Véry.
Pensamos juntos.
Já, inclusive, estamos no segundo mês do ano.
Pois é.
E tem muita gente, professor, que tá sim endividado. Aconteceu. Mas e aí? Porque eu comecei o ano no vermelho, significa que não tem mais o que fazer. Meu ano já tá comprometido, professor. Ou tem
Tudo
como
acabado.
Correr atrás ainda?
Sim, graças a Deus. Deus te perdoa. Então, assim, a pessoa, ela está endividada. Ela não é um endividado. A pessoa tem que entender o seguinte: nossa, errei, derrapou, tá errado, ó, horrível. Isso é passageiro, isso é temporal. O que você precisa fazer? A partir de agora, gaste menos, reduza gastos e tenha ou um caderno ou uma planilha. É necessário enfrentar os seus números, né? Eu tenho que descobrir aonde que eu estou gastando mais. É no supermercado? É no lazer? É no salão? Aonde que eu gasto mais dinheiro que está drenando as finanças? Porque é bacana quando o pastor Gilmar Batistotti falou, eu tenho, pastor, colecionado testemunhos, isso é gratificante. As pessoas falaram, professor, consegui juntar o dinheiro da faculdade do meu filho, consegui quitar o financiamento da minha casa. Então, quando a gente vê que as pessoas se esforçam e aplicam na sua vida e tem resultado, nossa, é gratificante. Mas, de novo, tá? Isso é individual, ninguém vai fazer por você.
Olhando no sentido espiritual e aplicando as questões financeiras, quanto mais eu reconheço minha pecaminosidade, mais eu me aproximo da graça. Então, isso, né? Quanto mais você entender sua realidade financeira, mais você vai ter percepção de que você pode mudar e de que o Senhor pode transformar. Então, é isso que a gente precisa ter, né? Eu gosto quando você usa essa frase, né? Você não é, você está, né? Então, e isso te traz, né? Traz pra gente esperança, né? Então, só pra gente relembrar disso.
Acho que seria, eu achei bem sugestivo também aqui, essa sugestão, ó, sugestiva sugestão. Qual hábito simples, professor, pode evitar, por exemplo, no próximo início de ano, a pergunta será a mesma, né? Larissa acabou de colocar aqui, como eu estou começando no vermelho de novo, né? Hábito simples, coisa prática, que pode ser adotado já.
Metas. Por favor, Véry, se a pessoa escrever agora, olha, eu quero viajar, eu quero uma casa própria, escreve para a sua meta. A meta é um plano, aí entra um planejamento e entra ação. Quanto eu preciso guardar dinheiro para comprar o carro? Quanto que eu preciso para pagar a faculdade? E aí eu me esforço para poupar, para guardar aquele dinheiro. É como eu falei, eu queria fazer uma viagem, tive que guardar dinheiro durante 2 anos. Valeu a pena, é gratificante. Então, quando você começa o ano controlando as finanças, mas tendo metas, aí você vai descobrir que lá em janeiro de 2027 valeu a pena.
E essa confrontação com a realidade que ele tem, né? Uhum. Uma meta... E aí, quando a gente pensa na meta, né? Eu sempre gosto de lembrar, né? Uma meta que seja mensurável, que é importante, né? Uhum. Ou seja, eu consigo ir avaliando, né? Eu tô avaliando aqui, uhum, né? Se eu tô alcançando ou não. E uma meta que seja alcançável, né? Então, algo que seja mensurável e algo que seja possível.
Possível.
Não, eu chego lá, né? Então, não adianta eu calcular esse ano vou guardar tantos milhões, né? Não, não, então, não vai guardar tantos milhões, né? Vai guardar dentro das suas possibilidades. Por isso que eu acredito, Véry e professor, que uma ajuda profissional pode nos elucidar, sabe? Para mostrar aonde eu tô e que caminho que eu devo seguir. Porque uma percepção de um profissional, como por exemplo, respondendo a pergunta, ah, eu tenho dinheirinho para guardar, põe na poupança? Não, né? Não põe na poupança, vamos fazer um outro caminho aqui. Então, lógico, um profissional que vai fazer isso de forma segura, porque não existe ganho seguro muito rápido, certo, professor?
É. A maioria das pessoas que perderam dinheiro e continuam perdendo em pirâmides financeiras, é que querem ganhar muito dinheiro rapidamente. tá? Aí eu recomendo o seguinte, é melhor então que você estivesse na poupança. Uhum. Você está ganhando menos, mas não vai perder. Então é, não tente acelerar as coisas porque não funciona.
Muito legal, muito bom.
E essa é uma regra, né, velho?
Uhum.
É, se você quer ter, né, quando a gente pensa aposentadoria, se você falar aposentadoria para Larissa, ela vai olhar e vai dizer assim, tá muito longe, né, Larissa?
Uhum.
Tá muito longe. Mas se falar para mim e para o Veri,
isso,
a gente vai olhar, já esteve longe.
Já esteve longe. Tá, né? Tá bem perto.
Né? Tá bem perto, né, Veri?
Você está falando com três futuros aposentados.
Então é assim, o dia chega, então você tem que fazer um planejamento, porque vai chegar. E se você está ouvindo a gente, você é um jovem como a Larissa, uma jovem, faça um planejamento. Eu espero que Jesus volte antes. E eu acredito que ele vai voltar. Diante do quadro, nós nunca vivemos um cenário mundial de tantas evidências.
Tão favorável.
Né? Tão favorável. Né?
A concretização.
Em qualquer área, seja social, política, econômica e tal. Né? É, mas... eu também tenho que fazer um planejamento. Não vou pensar, não, então não vou planejar. Não, planeje, planeje.
Planeje. Professor Altemir Farinhas, Larissa, com a gente hoje.
Pois
que
é.
Aula, hein?
Sempre uma aula. Professor, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo aqui, sua participação com a gente. A gente fica extremamente grato quando você aparece por aqui.
Eu que agradeço. Vocês estão bênção na vida das pessoas e das famílias. E esse programa, realmente, ele tem ajudado muitas pessoas, porque quem está nos ouvindo, né, está entendendo que pode pedir a revista Lar, Doce Lar, gratuitamente. Ou seja, você pode investir na sua vida, na sua família.
É legal, faz bem para o bolso esse programa também. Obrigado, Larissa.
É porque a revista é sem nenhum custo, é bom a gente lembrar.
Até amanhã.
Tchau, velho.
Amanhã a gente se encontra.
Tchau, Lari.
Tchau.